Nós temos tema para conversar hoje. Alguém chama? Ninguém chama, nem o que veio fazer aqui.
Arrumar a casa, né?
Arrumar a casa. Agora, como sempre, se alguém quiser perguntar alguma coisa antes, por favor, fique à vontade. Mesmo que seja fora do tema, pode perguntar, nós respondemos. Não sei porque eu insisto em fazer isso. Ninguém pergunta nada no início, nunca. Daqui a pouco está todo mundo perguntando.
Ô Joaquim, eu vou perguntar uma coisa, não pode não perguntar a ver, não. Mas
não tem problema.
Não foi, a pergunta nem é minha, eles me trouxeram, me mandaram trazer aqui. Existe. Gente, não tem nada a ver disso. O homem realmente foi algo, o homem me mandou perguntar. Ah, foi uma amiga minha.
Se o homem foi à lua...
Não, porque ela não acredita nisso, mas...
Boa pergunta.
Tem muita gente que acredita. O homem foi realmente à lua e a Terra realmente é redonda? Ela mandou perguntar isso.
A Terra realmente é redonda? É. Porque o redondo é o símbolo universal.
Porque tem um...
Tudo no universo é redondo.
É, porque tem um que fala que... sai uma teoria, segundo ela, que a Terra é plana. Tem nada disso.
Não, isso usar... Galileu já acabou com isso há muito tempo. Agora, se o homem foi à lua, depende. Depende do que é ir à lua. Chegar lá, pousar lá.
Espaço físico, isso.
E pousar lá, sim. Agora, será que ele foi lá? Porque, veja, se você pegar um avião para os Estados Unidos, você chegar lá, deixando o avião, pegar outro de volta, você foi lá?
Eu estive lá.
Não, você passou por lá. Tem estado no lugar, tem que ser levado em consideração, você tem intercâmbio, você conhecer um pouco, você saber da vida de lá. Ele esteve lá. Agora, segundo dia, chegou no outro, não adiantou nada.
Pois é, mas então ele realmente pousou lá, fisicamente sim. Ele esteve lá, fisicamente.
Sim, fisicamente sim, dentro da ilusão junto com a força
de Maia, né?
De Maia sim, esteve lá.
Então isso é dentro do nosso mundo, nosso parâmetro, de tudo que a gente vive, é um fato.
Sim,
para você é um fato. Era isso que ela queria saber.
Para quem acredita é um fato, para quem não acredita é uma história.
Sim. Então tá.
Pergunta.
O tema é arrumando a casa, né?
O tema é arrumando a casa.
Tem 18 anos que você está ensinando a gente a arrumar a casa.
Pois é, né?
Pois é, e aí?
E aí, vamos ver se dessa vez vai, né?
Mas não tá isso, não?
Para começar, Itória, se alguém pensa que eu vou falar alguma coisa diferente do que eu já falei até hoje, que pode ir embora, porque eu não vou falar nada diferente.
Mas toda vez que a gente ouve, consegue entender um pouquinho mais, pai.
Ixi, cai algumas pistas.
É.
E hoje eu vou tentar ser o mais calo possível.
Mais ainda.
Mais calo possível. É porque a coisa é muito simples. Mas às vezes nós precisamos enrolar o que é simples para vocês darem valor. Que para vocês só o que é complicado tem valor. O que é simples é pestela, é hélice. Então, nós a complicou o suficiente. Vamos ver se agora descomplica um pouquinho. Vai ser este o tema, arrumando a casa, e nós vamos tentar falar um pouco mais descomplicado. Pergunta. Então, vamos começando que... As perguntas fizem, né?
Joaquim, qual é a nossa casa?
Boa pergunta. Qual é a sua casa? O lugar que você vive? Quem fez a pergunta? O lugar que você vive. Se você vive daqui para fora, a sua casa é o planeta. Se você vive daqui para dentro, a sua casa é seu coração. Visa, para tudo neste mundo, apesar deste ser um universo uno, único e tável, para tudo existe duas posições. Por quê? Porque tu, para qualquer coisa neste mundo, para ser qualquer coisa, depende de quem você é com aquela coisa. Se você é de um jeito com aquela coisa, aquilo representa algo para você. Se você é de outro jeito, representa outro algo. Compreendeu? Então, sim, a casa é daqui para fora. Se você vive para fora. Se você vive para dentro, a casa é dentro do seu coração.
A gente vive as duas coisas.
Se você vive as duas coisas, piorou. Porque quem vive duas coisas ao mesmo tempo não vive nenhuma nem outra. Você tem que decidir para onde você vai viver. Agora, uma coisa não inclui a outra. Você pode viver para dentro, estando presente do lado de fora. Entendeu? Então, não inclui. Agora, para o que você vive, se você vive para duas coisas, eu costumo dizer que você é igual a caranguejo, só anda de lado. Numa hora está aqui, noutra hora vem para cá, noutra hora está ali, noutra hora vem para cá. Aí você nunca vai para frente.
Essa casa do coração, como que a gente faz para poder confiar nessa casa? Porque, às vezes, assim, nas leituras, né, entrando dentro da Bíblia, a Bíblia fala que a gente não conhece o coração e que o coração não é, assim, algo confiável. Né? Aí você vem falando que a nossa casa verdadeira, para quem mora dentro, é o coração. Como que a gente deve fazer para confiar nessa nossa casa?
Para confiar no seu coração? Conhecê-lo. E você falou uma coisa muito interessante. Você nem conhece o coração.
Sim, não conheço.
Por quê?
Porque a gente passa a prestar atenção demais na razão?
Porque vocês só vivem para a razão. A razão é o oposto do coração. Quem vive só para a razão nunca vai arrumar o coração.
E vive em desarmonia?
Agora, quem vive para o coração pode conhecer seu coração. Como? Libertando-se da razão. Ou conhecendo a razão e não dando razão à razão.
Não dando razão à razão. Isso na prática implica como?
Estou cansado? Estou. E daí? Isso é não dar razão à razão. Se você der razão à razão, o corpo começa a doer. Começa o mal-estar, começa você a ficar de saco cheio. Aí você deu ouvido à razão.
Aí você começa aqueles diálogos com a razão.
Isso.
Encontrando justificativa para poder.
Não é? Isso, aí você. A razão começa a lhe comandar.
Tá. Uhum.
Você é, vive e está o que a razão diz para você viver. Quando você está no colachão, quem dita o que você vai viver é o colachão.
E aí você está, nesse momento, você está na razão, cansado, você entra no coração, para, abstrai disso e fala, quem estou eu mesmo?
Quem é você? Quem é você? Não, a minha pergunta é outra. Para tudo isso, saber quem é você tem alguma importância? Não. Porque não é um autoconhecimento. Não é você saber quem é você, se você é espírito, se você é ser humano. Isso pouco importa. O que importa é o resultado do seu trabalho. O que importa é o resultado de você viver do coração. Quem vive a partir do colachão e com o colachão em paz, vive em paz. Quando você perde a paz, você deu razão à razão. Porque a razão existe para lhe tirar a paz.
Então, ferramenta que foi criada para isso.
Ela existe para isso.
Então, está no coração. Então, na verdade, assim, todos os nossos corações são iguais?
Todos os corações são iguais. Pode o múculo colachão não ser igual, mas todo colachão que nós estamos referindo, Xin, é igual.
Está sempre em paz.
Não está sempre em paz. Se você consegue tirar a razão da razão,
sim,
ele está em paz.
Sem a razão.
Joaquim.
Tchau.
Não dá razão a razão, é possível conhecer o coração.
Não dá razão a razão. É não viver os reflexos da razão.
Mas é possível.
Por exemplo, digamos que você vai fazer uma prova e não passa. Aí a sua razão começa a lhe cobrar que você é burro, que você não entendeu nada direito. Se você dá razão a isso começa a lhe comandar. Lhe dá amargura, lhe dá tristeza, lhe dá nervosismo, lhe dá depressão. Quando você diz, é mesmo, eu não fachei, e daí? Ou seja, não dá rajão a rajão, você não vive nada disso.
E é possível conhecer o coração encarnado ainda?
É possível conhecer o coração. A cada momento.
Pode sentar.
Não de uma vez. Não você aprendi e agora sou doutor em colachão. Não existe. A cada momento você pode conhecer seu coração.
Mas aí, se conhecer o coração, a gente utiliza ainda a razão. Não utiliza? Já
não.
Não.
Estou falando de emoção.
Pois é, mas.
Não de palavras, não de ideias. Estou falando de emoção.
Sentimento.
Quando você consegue calar as emoções que seriam naturais a partir de determinada emoção, você está vivendo no coração, você está vivendo para dentro. Agora, quando você dá fluxo às emoções inerentes à razão que você tem, você está vivendo para fora. Sabe, o problema que vocês ficam sem entender é que vocês são, todos aqui são pilotos de avião.
Piloto de avião?
É. Acorda, põe no piloto automático e sai vivendo. Vocês não param para se reconhecer. Vocês não param para se ver. Vocês não param para se olhar. Vocês saem vivendo o dia com uma agenda cheia de coisa para fazer, tem que trazer dinheiro para casa, tem que sustentar a mulher, tem que sustentar o filho. Aí o filho quer e diz assim, você foi um pai ausente. Aí você vai se lastimar do que fez lá atrás. Mas você fez, a Santa está fazendo melhor. Por quê? Porque ligou o piloto automático. Na hora que você conseguir desligar este piloto e começar a viver momentos a momentos, reconhecendo a razão falando, não você fechando, reconhecendo o que vem depois da razão, que são as emoções, aí você pode ser que você consiga calar o colachão.
Ah, tá. Então, assim, a gente tem que reconhecer aquilo que a gente está vivendo. Por isso que eu perguntei para a senhora.
Sim.
Não, consegue.
Não tem como.
Ah, tá.
Veja, ninguém consegue isso automaticamente. É a cada momento você, ao invés de achar que você está pensando, dizer, isso é uma razão que me está sendo dada. Agora, se eu seguir essa razão, o que vai acontecer? Isso, emocionalmente, não é física. Isso. Eu não quero isso para mim. Então, eu abro mão de dar razão à razão. Mas é preciso sim, você desligar o piloto automático.
Meditar ajuda nesse funcionamento aí?
Depende. Para você, o que é meditação?
É ausência de...
É ficar lá... Não.
Estar consciente do aqui e agora.
Meditação é você pensar o próprio pensamento. Meditar sobre um assunto é você pensar e repensar aquele assunto. Então, meditação, a meditação real, é você pensar o pensamento. O pensamento está me dizendo que hoje está muito calor. Por quê? E qual o problema de estar calor? Se tivesse frio, eu estava pedindo calor. Isso é meditar.
Então, não precisa, então, essa postura toda que eles ensinam, da yoga, de parar, de sentir o corpo...
É uma bela aula de ginástica.
É. Isso não tem nada a ver com meditação mesmo.
Não, até porque nós estamos falando de colachão. E colachão e corpo não tem nada a ver. Nós estamos falando de uma coisa espiritual e de uma coisa material. Que adianta você ter o corpo relaxado se o seu coração não está relaxado?
Não, mas a meditação que eles ensinam é a ausência de pensamento. É você
não existe.
Liberar a sua
não
mente.
Não existe. O máximo que consegue é fechar. Eu não estou pensando.
Já é um pensamento.
Porque na hora que você constatar que não está pensando, você já pensou que não está pensando.
É, isso aí já é um pensamento.
Sim.
Então, não existe meditação?
Existe dentro deste jeito que nós conversamos. Você ouvir a razão e deixar o que a razão está dizendo.
Mas essa
salve,
questão...
Né?
Tem uma vez também que você disse que só de você estar percebendo as músicas que você está ouvindo e toda a percepção, né, auditiva, você também já está tendo um pensamento, né? Você
está
ouvindo uma música.
O a audição, a visão, o olfato, o tato são pensamentos. A própria ciência explica isso. A imagem não é formada nos olhos. Nos olhos o que entra é uma energia que vai criar a imagem no que a medicina chama de cérebro. Que não é, é na mente. Então, o que você vê é um pensamento.
Então, uma razão só serve para ser negada.
Não. Não, a razão serve, a razão tem outro nome, diabo. Ele é ela é o tentador. No livro do Espírito se fala assim, o Espírito tem o livre-arbítrio entre o bem e o mal. O bem é Deus, o mal é a razão. Você escolhe se quer seguir a razão ou se você quer seguir Deus.
É, nesse sentido, quando se negado, né, você... Aí você recebe, pensa racionalmente, mas você fala, não. Simplesmente nega.
Olha, você pode até, vamos dizer assim, ser egoísta. Não, eu não quero dar razão à razão, porque senão quem vai sofrer sou eu. Até egoisticamente não tem o menor problema. O importante é você aprender a se manter em paz. Entendeu?
Isso entra naquele contexto que Jesus fala de negar a si mesmo? Seria isso? Negar a si mesmo e síndrome? É essa questão que você está explicando para a gente sobre a razão?
Não é bem isso, não.
Não?
Não. Depois a nossa conversa sobre essa outra parte. Pergunta.
Fico um pouco confuso com a com razão, sabedoria, razão como uma fonte de provas, razão como uma ferramenta que nos ajuda a tomar decisões e sabedoria. Então, quando você fala que a gente deve estar atento ao que a razão nos propõe, então, eu não consigo mais diferenciar essas coisas. Porque eu entendo que uma das coisas que a gente deve desenvolver é a sabedoria, né? Uma das asas do Espírito.
Então tá certo. Uma das coisas que você precisa desenvolver é a sabedoria. O que é sabedoria?
É isso que acabou de falar.
Não. O que é sabedoria?
O ensinamento na prática. É a prática
conhecimento na prática. Vocês confundem sabedoria com estante de livro. Tem um monte de informação lá dentro, mas o que, que adianta? Ficar lá parado e encostar lá na parede. Sabedoria é conhecimento em ação. O sábio é aquele que não é aquele que sabe, é aquele que põe em prática a informação que ele tem. Isso é sabedoria. Agora, se você põe em prática o que a sua mente diz, qual o resultado disso?
Sofrimento.
Isso eu acho que todos vocês já sabem. Quantas vezes a quebala a cara aí? Seguir a sua razão, e aí quando vê, O que acontece? Perde. E aí, quando perde, o que acontece? O que, que a razão quia? Não. Um culpado. Um culpado. Pode ser você e pode ser o outro. Não, eu não passei na prova porque o outro é pecinho do certo. Então veja, a razão ela existe. A razão existe como prova, segundo todos os mestres. Todos eles são unânimes em dizer, não confie na razão. E pela própria prática, você entende que deixar se guiar pela razão é andar numa gangorra. Um dia você tem prazer, outro dia você tem sofrimento. Um dia tem prazer, outro dia tem sofrimento. Se fosse só assim, tá bom, né? É um dia tem prazer, agora sofrimento, 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 sofrimento. Prazer, sofrimento, sofrimento, sofrimento.
Prazer se apresenta
no dia. Ou a gente acostuma a sentir prazer no sofrimento.
Isso também existe. Tem gente que adora sofrer. É vitimização.
É.
Essa é uma forma de fazer.
Você podia explanar um pouco mais sobre essa postura vitimista nossa?
Postura?
Assim, de... Por que a gente gosta tanto de se...
fazer de vítima?
Porque a mente humana funciona dentro de um raciocínio lógico. Eu vou ganhar e o outro vai perder. Não importa o que seja, não importa da forma que seja, eu tenho que ganhar e o outro perder. Então eu me vitimizo para com isso ser o vencedor. Viu como eu sou coitadinho?
Pode pedir atenção. Isso poderia qualquer coisa, como você falou.
Mas isso é vaidade?
Não. Isso é querer vencer. Não é vaidade.
Mas o vaidoso não quer ganhar sobre tudo?
Não é o vaidoso, todo só quer ele ganhar.
É egoísmo.
Por que que eu disse para uma pessoa assim, não é bem isso?
Para dizer que ela está errada.
Sim, para dizer, não, você não quer dizer que ela está errada. Você quer dizer que você está certa.
Mas não dá quase na mesma?
Não, você quer se autoelogiar. E pior, usa ela para se autoelogiar. Todo chante. E isso não é culpa, isso é processo humano de vida.
Pois é, isso aí que eu tô falando é dentro da vaidade.
Não, é dentro da vontade de vencer.
Vontade de vencer.
É pior do que a vaidade, porque a vaidade é você querer ser reconhecida. O que eu estou falando é que você precisa derrotar o outro para se sentir bem. Sabe, quando você diz só assim para o outro, olha, eu não gostei muito da sua blusa. Você está dizendo, você está querendo usar ele para você ganhar. Isso é exploração.
Joaquim, então é bom, a gente nem fala nada, né? Porque não.
Obrigado,
Joaquim. Você pensou. Se você for analisar todo esse sistema, olha, você vê todo esse sistema criado, sistema de vida, o mundo criado, ego, todos esses fatores, vaidade, pretensões que a gente vive, gente do céu, é complicado vencer isso tudo, organizar nossa casa.
Perfeito. Agora só tem um detalhe. Você nasceu só para isso.
Nossa.
Se você... vamos dizer assim, se nega a fazer isso, para que está vivo?
Como é que sai disso?
Sei quantas vezes foi necessário.
Como é que sai disso?
Vem enchendo isso.
Tudo contra a gente?
Não, a tudo vida, a seu favor.
A mente da gente é contra a gente?
Não, ela é a seu favor. Porque ela lhe possibilita a oportunidade de realizar um trabalho universal. Nós vamos falar disso hoje. Arrumar a casa é exatamente isso.
E já que quando a gente
Esse trabalho é difícil de entender estando aqui.
É muito difícil de entender na hora que nós estamos acostumados a viver de um jeito. Agora, repare o jeito que você está acostumado a viver e veja se você está satisfeito com ele.
Desde que eu me entendo por gente, não.
E vou lhe dizer, até você ficar bem velho, não vai. O ser humano passa a vida inteira sofrendo, querendo sair do sofrimento, mas não muda nada o seu jeito de viver para não sofrer. O que eu estou falando hoje aqui é um caminho para você acabar com todo o sofrimento da sua vida.
A realidade disso é aquilo que ela comentou no começo. Há 18 anos você está aqui tentando ajudar e há 18 anos as pessoas continuam do mesmo jeito.
Por quê?
E buscando sempre as mesmas coisas.
Por quê?
Porque não tem resposta.
Porque não tem coragem de mudar.
Exatamente. Não quer ir atrás da resposta real.
Sabe por quê? Se eu fizer isso, aí o outro vai ganhar. Eu vou perder. Não, eu não posso deixar de ganhar. Só por isso.
Zona de conforto também, né?
Hã?
Zona de conforto.
Sim, é muito mais fácil você culpar o mundo do que você olhar para dentro. Olhar para dentro dói.
A culpa é minha, onde eu quiser.
Como é que é?
Eu estava vendo que o mais difícil é a gente assumir a autorresponsabilidade com tudo.
Autorresponsabilidade com tudo não. Com o quê?
Com você mesmo.
Com você mesmo. Porque o problema é que vocês não têm a menor responsabilidade com vocês. Isso. E por isso culpa todos.
Isso, exatamente. É a zona de conforto também.
Mas e a fácil. Gente? É mais fácil. E aí por cima, ainda por cima, você se vitimiza. Sai como alguém, a pobre coitada, olha que maravilha.
Está falando da culpa da gente também, quase que a gente se prende à própria culpa também.
Também. É a mesma coisa, quem cria a culpa para você mesmo é a razão.
Joaquim, Descartes defendia a razão comum. Immanuel Kant achava que o mundo é uma ilusão. Algum dos dois está rigorosamente certo?
Eu não entendi sua pergunta, por favor, repita.
Dois filósofos de épocas próximas, René Descartes e Immanuel Kant, um defendia que o mundo é razão pura, o outro defendia que o mundo é só imagens, que a razão não existe na prática. Um dos dois está rigorosamente certo.
Tá, o que diz que o mundo é uma ilusão, mas que a razão não existe, não. A razão existe. Mas o mundo é uma ilusão. Porque o que é o mundo, moço?
O que a gente enxerga.
O que você diz que ele é. Então ele é uma ilusão. É apenas a sua opinião sobre o mundo. Ele não é aquilo. Se você olha e diz que aqui está vazio, pode ter outra pessoa olhando e dizendo, olha quanta gente. Aqui está sem ou está vazio? Então, a razão existe e a razão é que cria o seu mundo. Porque quem lhe diz se está cheio ou vazio aqui, é a sua razão. Não é você. Este é o detalhe mais importante dessa conversa. Não é você que pensa isso. A razão lhe é dada. E vocês, tirando qualquer ensinamento de mestre, vocês podem perceber isso. A maioria das coisas que vocês veem surge na mente. Você não trabalha para chegar lá. A ideia vem. Então, a sua razão, o seu pensamento, lhe é dado. Por quem? Para quê? Isso não interessa. Interessa você saber. Não sou eu que estou pensando isso. Por que, que eu vou defender isso? Compreendeu?
Você precisa assumir essa responsabilidade.
Você tem que assumir a responsabilidade por você, não pelo que a razão quia.
É segura sua cruz, me segue. Assim, eu faço isso quando vem aquela. Estou querendo ganhar. Essa é a cruz. Então, segura a cruz, ama e segue. Ama querer ganhar e tchum, segue.
solução disso não seria só viver?
É, a solução seria só viver. O problema é que vocês não conseguem só viver. Vocês racionalizam a vida. E vivem a partir da racionalização. Se você só racionalizasse a vida, tranquilo. Agora, quando você racionaliza e vive a partir da racionalização, aí você se complica. Você, não é a vida. A vida não está complicada, a vida não está ruim, a vida está como ela quer que esteja. Justamente para lhe tentar.
A vida vive a vida. A gente deve ser só um observador daquilo que a vida está fazendo acontecer.
Não, você tem que ser observador do que a sua razão está guiando com o acontecimento da vida. Que não está acontecendo. É a sua razão que guia. Se alguém chega e fala algumas palavras para você e você se sente ofendida, a razão é que se sentiu ofendida. Ela é que criou a ofensa, não foi a palavra do outro. Porque essa mesma palavra, neste mesmo tom, pode ser dita a outra pessoa e a outra pessoa não se ofender. Ou até pode ser dito a você e você, entre apa, hoje eu estou bem, eu vou relevar isso. Não se sentiu ofendido.
Mas de onde vem essa criação de se ofender?
Para que adianta saber de onde vem? Saber de onde vem não vai fazer você fazer gol. Só vai valer como jogada bonita. Você tem que fazer gol. Você tem que viver em paz. Então não importa de onde vem. O que importa é o seguinte. Está aqui. O que você vai fazer com isso?
Querer saber já é uma razão. Já.
Com certeza.
É, mas para a gente saber se a gente está ofendido, a gente assim, será que eu me ofendi com isso? Entendeu?
Você sabe quando se ofendeu.
Mas pensa, que quer confiar e não consegue. Quer se entregar e não consegue.
Por que, que você quer confiar e não consegue?
Quer se entregar e não consegue.
Para sofrer. É a mente criando a ideia de que não é você que quer se entregar, é a razão que quer se entregar. E a própria razão, que é a razão para não se entregar, para você chover. E você vai nisso pensando que você quer se entregar, pensando que você não se entrega, pensando que você... E é tudo a razão vivendo. E você só está correndo atrás dela.
Hã? Todo mundo
está
um personagem, me dizer.
Tá, é um personagem, eu concordo, mas a coisa é mais profunda. O que você chama de minha vida, o que você chama de eu, nada mais é do que a sua razão. E cadê você nisso tudo?
Então, é só um personagem.
Você nem sabe onde você está. Você está correndo atrás da razão. Vivendo o que ela determina. Você passa a ser um escravo da razão.
Quando você fala, que nem eu disse também assim, que eu leio um livro e diz assim que na família é muito difícil serem o que são. Todo mundo é personagem. Sim. O pai é personagem, a mãe é um personagem, os filhos são personagens, daí vira uma coisa que nunca nem é.
Se entrar pelo lado espiritual, cada um é um personagem, cada um tem uma missão, cada um tem um trabalho seu para fazer.
Mas ninguém se vê como o seu eu.
Não, aí é meu marido. Não é seu marido, é um personagem. Até porque você não é casada com ele.
Eu acho que você já
falou. Você sabia?
Eu estou mesmo morrendo.
Não, você não é casada com ele. Se você disser para ele quem é ele, ou seja, o ele que a sua razão criou, ele vai dizer que ele não é. Você não é casada com ele, você é casada com o ele que a sua razão criou para você. Que são seus conceitos, as suas opiniões sobre ele. Sabe, a coisa mais linda que eu vejo no sentido do amor é de achar, eu amo meu marido, mas ele podia emagrecer um pouquinho, ele podia ficar mais forte, ele podia dirigir melhor. Então você não ama seu marido. Você criou o personagem para você que você ama, não ele.
E aí entra o
controle a Deus também, né? Em toda a vida.
Mas tudo isso não é você fazendo. Tudo isso é a mente fazendo. E se você não separa você da mente, e quer, você vai continuar sendo que é você que está fazendo.
Aí com os ovnis você está falando, como é que você vai conhecer o próprio coração? Porque quando você fala assim, por que eu estou sentindo tal coisa? A resposta já pode ser uma...
A resposta é uma razão.
Uma razão. Aí como é que faz?
Por que eu estou sentindo tal coisa? Não sei. Agora, lhe garanto que está me fazendo sofrer, então eu prefiro não sentir. Larga de mão a razão que levou aquele sofrimento.
Só que esse largar a gente tem que entender também que não é a larguei, ela sumiu.
Não, ela vai ficar insistindo ali, ó.
Ela dá uma volta e volta. Nossa,
ela
não vai dar
tudo. Ela vai até a porta da rua e volta.
Dá uma volta, você dá uma distraída, tu volta.
Aí a gente tem que entrar com esse trabalho de vigiar.
Claro.
Então,
desligar o piloto automático. Vigiar é desligar o piloto automático. O piloto dirige o avião. Quando ele liga, ele sai de perto. É assim que você vive. O avião está voando sozinho. Joaquim,
o mestre falou em uma das palavras dele assim: conheça a verdade e a verdade vos libertará.
Perfeito.
Eu gostaria de saber se na sua visão essa verdade a qual o mestre se referia é um pensamento ou é uma emoção?
Pensamento, porque ele é um humano, se é um humano, é um pensamento. Só tem uma verdade que pode lhe salvar, moço. Não existe verdade.
Joaquim,
eu vou ficar com o mestre.
Porque o que é verdade para você é mentira para os outros. Quem está certo? Você ou os outros?
Mas eu acho que o mestre não quis dizer isso, não.
Veja, você pode ter, no final nós também vamos falar disso, você pode ter todas as suas verdades. Agora, se você exigir que o outro tenha a mesma verdade que você está mal de vida.
Mas aí existe a verdade relativa e absoluta. Relativa é aquela que você acredita mesmo, absoluta.
Eu não posso dizer que existe a verdade relativa e absoluta, porque eu só conheço a verdade relativa. Neste mundo não existe verdade absoluta. Neste mundo não existe. Se neste mundo não existe, eu não conheço. Veja, verdade absoluta, ela tem que ser verdadeira todo o tempo. E ela tem que ser a mesma verdade, tem que ser tratada como verdade por todos. Pela eternidade e por todos. Existe alguma verdade neste mundo assim?
Não neste.
Não neste, mas eu estou neste. Então, para mim, não existe. Eu tenho que tratar todas as verdades como relativas. Porque se eu acreditar na possibilidade da verdade absoluta, a razão vai dizer que eu tenho a verdade absoluta.
É, mas e a morte, por exemplo? A morte ela é uma verdade?
A morte é a maior mentira, porque não morre nada. Se você acredita que existe morte, você está no lugar errado. Você está falando com o morto. Como é que o morto pode falar?
Não, mas porque a pessoa ela pode usar esse argumento. Vamos lá, porque a morte é humana.
A morte não existe.
Mas tem gente que acredita, não acredita nisso aqui.
Se ela acreditar que existe morte, então tá. Para você é uma verdade absoluta. Para mim não é. O meu problema não é consertar ninguém, não é ensinar nada a ninguém. O meu problema é eu comigo mesmo. Se ela acredita, o problema é dela.
Joaquim, a partir do momento que você começa a vigiar a mente e ficar o tempo todo dentro de si, combatendo a mente, observando a mente, ela vai aperfeiçoando também?
Não.
Não, né?
Não. Ela vai mudar a verdade e vai lhe dar outra pegadinha.
Eu não sei se eu posso dar um exemplo, por exemplo. Muitas pessoas acho que mais estão aqui, estudam, leem, buscam, né, melhorar. E tem pessoas da família, amigos, companheiros que não se importam, não se interessam com isso. A mente, da mesma forma, ela usa as informações que eu sei que dizem ser melhores para confrontar as pessoas que não buscam.
Tá certo. Quanto mais você lê, quanto mais você buscar, o que, que você vai contar?
Mais sofrimento.
Mais
pergunta. Mais verdades para a mente usar contra você.
Independe da verdade.
É por isso que o mais sábio de todos os sábios, o Salomão, ele acaba o livro dele, O Sábio, dizendo assim: e agora, filho, eu vou lhe dizer uma coisa. Pare de ler, porque ler só cansa os olhos. Enquanto vocês estão preocupados em ler, enquanto vocês estão preocupados em conhecer, em buscar, vocês não estão praticando. E a mente está deitando e rolando. Aí você diz que aquele livro é muito fraquinho, que aquele ensinamento não presta.
Busca outro.
Busca outro, acontece a mesma coisa, e vai só buscando, 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 buscando.
Aí quando a gente lê o livro, eu acho maravilhoso, o que está fazendo, está dando certo e acho mais maravilhoso ainda.
Aí você vai buscar outro livro que é mais maravilhoso ainda, você esquece o que não fez, começa a tentar fazer, não consegue, aí busca outro livro que é mais maravilhoso ainda, andar de lado, cada dia.
Aí você acha o site do Joaquim.
E o Lu, aí sim. Aí se deu mal.
Da
bolsa.
Tá,
mas
a gente sentia essa melhora,
a gente sentia
essa melhora, vivia essa melhora.
Como
é que é? A gente sentia essa melhora, tá funcionando, tá bom.
Não entendi.
A gente sentia essa melhora do que a gente tá vendo, tá praticando, tá bom.
Pra que foi popular mais?
Mas, quanto mais eu
saber,
mais.
Uma poucura.
Melhorando,
Mania. Não, não é mania, não. É a própria razão fazendo você popular para ter mais argumentos para. A única que acha que é muito pequeno que eu posso falar. Para lhe chacarinhar mais.
Ô pai, quando a mente propõe para a gente alguma coisa, onde que a gente está nessa hora?
Eu não sei nem quem é você, como é que eu vou saber onde você está? Isso não interessa. Interessa você saber que é a mente que propõe. Agora, onde você está, o que você está fazendo, se está jantando, não interessa.
É porque quando a mente propõe, eu não sou a mente, certo? O que a mente me propõe não sou eu. É porque eu ainda não sei muito bem o que fazer quando a mente me propõe algo.
É simplesmente você analisar. Isso que a mente está me propondo vai me trazer sofrimento? Vai. Então eu prefiro não deixar esse sofrimento cegar. Para não deixar esse sofrimento cegar, eu digo, mentor, eu não acredito nisso.
Mas quem faz essa análise não é a razão?
Não. E nós estamos falando aqui num processo racional, numa razão, mas é caminho.
E sobre...
Estava tão bom antes.
E sobre organizar isso tudo, Joaquim?
Não estou entendendo agora.
Como que a gente organiza toda essa proposta do nosso sistema de vida?
Organiza? Razão. Hã? Razão. Quem vai organizar é a razão. Você não tem que organizar nada. Você tem que viver cada momento da sua vida separadamente.
Separado da razão?
Cada momento da vida separadamente. E em cada momento da vida, você se separar da razão. Não queira organizar como você vai se separar da razão. Você vai querer uma razão para se separar da razão.
Aí isso aí é de cada pessoa, né? Cada pessoa vai criar o seu próprio sistema para fazer isso.
E essa questão de vigiar a razão... E a mente mentindo,
tem
todo, está na base da tentativa de não julgar.
Não sei, Beza, essa tentativa de não julgar é algo, vamos dizer assim, infrutífero.
Mas isso não é.
O que é um pensamento?
Um julgamento.
Uma ação.
É o veredito de um julgamento. Quando você pensa que alguma coisa é bonita, é porque você avaliou aquilo e deu a sentença. Bonito. Então, deixar de julgar é algo quase impossível. A mente vai sempre julgar. O que você não pode deixar é esse julgamento interferir na sua felicidade, no seu coração.
vezes, muitas vezes a gente busca que a mente silencie mesmo, sabe? Que a gente não tem esse trabalho de ter que se desprender dela, de ficar vigiando para não aceitar aquele pensamento que está vindo.
Moxo, quando nós falamos em espiritualismo, espiritualidade, é a mesma pergunta que já me fizeram milhares de vezes. Por que Deus já não criou todos nós pontos, nós temos que passar por tudo isso? Sabe, vocês querem é sombra e HP. Isso não existe. A máquina que move este universo, este único que existe, chama-se karma. O que é a lei do karma? A lei do merecimento. Então você tem que merecer. Então, ao invés de você achar ruim, você diga que bom. Tem muita chance.
Mas a lei do karma só é assim que as pessoas não querem. Porque se elas quisessem melhorar, realmente...
Veja. Só um momento. Lei do karma não é pena, não é cativo, não é coisa ruim. Karma é apenas a reação ao machão. Pode ser bom ou ruim. O que o budista chama de dharma é um karma, é uma reação. Então eu não estou jogando como maldade. Eu estou usando só a lei do karma para ele entender que é preciso trabalhar para poder receber.
Mas a maioria das pessoas não sabe como trabalhar. Aí reencarna, esquece tudo.
Isso.
Volta.
Aí aparece o tal de Zoaquim e lembra o que é para fazer. Aí você prefere esquecer. Veja, os mestres estão aí para ajudar vocês. E o ensinamento do Kira tem 5 mil anos. E eles já falavam aí.
Ninguém está abandonado.
O ensinamento do Buda tem 3 mil anos. E eles já falavam aí. O ensinamento de Cristo tem 2 mil anos. E eles já falavam isso. O que mais você quer dizer?
Eu quero.
E faça por você.
Não, eu quero duas perguntas. A primeira, o que é Aruanda? Que lugar que é
isso? Não existe lugar, chamado Aruanda, porque no universo não existe lugar. Isso está no livro do Espírito. No universo não existe lugar e circunspecto. Os espíritos se unem por afinidade. Então é uma afinidade energética. Que nós otula como a Luanda é uma afinidade energética. É uma determinada vibração energética.
Segunda pergunta. Como que a gente arruma a casa?
É o que nós vamos conversar hoje.
Pois é. Você falou que a gente vem aqui perguntar. Eu quero que você faça por mim, não. Eu quero os passos. O que a gente tem que fazer?
Olha, como eu disse, eu vou tentar descomplicar o macho hoje.
Isso, muito bem. É isso aí.
Mas esse preâmbulo foi até interessante. Porque muita coisa que foi falada aqui já vem sendo falada nesses 18 anos e muita gente não ouviu. Então foi interessante para mostrar, vamos dizer, a atual situação. Porque para nós se reformar, nós precisamos, primeiro, conhecer a atual situação. Segundo, conhecer para onde vai. E para aí determinar o caminho. Não dá para se falar em reformulação sem você conhecer a você mesmo. E sem você conhecer, fala onde vai. Fala o que vai te mudar.
Vocês conhecer uma razão que ele criou e não é que não é?
Hã?
Vocês conhecer uma razão que novamente criou e não é nada daquilo que a gente é?
Você não é nada do que somente diz que você
é. Então, como vai conhecer se é sempre uma razão falseada?
Você vai conhecer você mesmo?
Como vai conhecer se sempre a razão falseada?
É só você saber, é só você dar a resposta que é única para for tudo. Não chega.
Não me diz de nada. É só isso.
Na hora que você não souber de nada, você sabe de tudo. Porque quando você acredita que sabe, você deixou de saber.
Eu não conheço, eu não conheço de nada. Estou assim agora, viu?
Você acabou de falar, já que tem a ver com o ensinamento São Francisco de Assis, quando ele fala que a dúvida leva a fé, ou não?
Que? Que essa, não? nós não vamos falar de Jesus, nós não vamos falar de Deus. Que? Onde você vai e para onde você quer ir, né? O que você quer alcançar? Você hoje é totalmente dominada pela sua mente. Tudo que você vive é criado e zelado pela sua mente. Seja fisicamente, seja emocionalmente, seja de todo, qualquer jeito. Qualquer jeito. Concorda com eu? O que é isso aqui? Hã? Isso não é um braço.
Músculo,
pele, osso. Mas por que você vê um braço? Porque a sua razão diz que é um braço. Então veja, não é você que está vendo o braço, é a razão. É isso que eu quero que vocês primeiro entendam. Você é totalmente guiado. Tudo que você vive é a sua mente que lhe diz que é. Para onde você quer ir? Você quer ir para um lugar onde você não seja submisso ao momento. E agora nós vamos falar do caminho para chegar lá.
Já que então, com perdão da palavra, a primeira coisa a fazer seria então mandar a mente danar. Ela vem e propõe a coisa e você fala:
ah, não adianta você mandar a mente se danar porque ela não vai. O que você precisa é aprender a viver, conviver com a mente, sabendo que é a mente que cria as coisas, não você. Por exemplo, você é homem.
Bom, aí o reflexo que eu
não estou perguntando a opção sexual. Você se considera um homem? O que é homem? O que é ser homem?
Entendi. Você está falando se eu me considero como ser humano, como espírito?
Não.
É básico mesmo.
Não, você fez a moça que está ali. Você se considera homem e ela mulher.
Sim.
Por quê? Porque a sua razão diz que você é diferente dela. Sei lá que é. Entende? Esse é o primeiro ponto. Você entender que tudo, sabe o que é tudo?
Sim.
Todas as coisas. Não sobra nada. Tudo é criado pela sua mente. É ela que vive a sua vida. É ela que lhe faz viver tudo. Nada existe. Veja, moço, me diga uma coisa. O que está acontecendo lá na rua? Agora. Por quê?
Porque
a sua mente não tem informação. O que a sua mente não tem informação não existe para você. Então tudo que existe para você foi criado por ela. Compreende? Esse é o ponto. Esse é o ponto de partida. É na hora que você entende que tudo que você vive, emocionalmente, é apenas algo que lhe é dado. É igual a CIF. É alguma coisa que alguém colocou na sua cabeça. Esse é o primeiro ponto, porque se você acredita numa alguma coisa que a mente diz e não acredita em outra, você não anda para frente. Porque naquilo que você acreditar, ela vai usar um jeito de continuar te enrolando para frente.
Então quer dizer que o mundo assim, que vive procurando o ensinamento da Bíblia está tudo pirado. Vai continuar pirado sempre. Porque cada um fala uma coisa, cada um diz uma coisa e... Melhor é largar também a Bíblia.
Só prova. Veja, eu acabei de dizer para ela, nós não vamos falar de Jesus, não vamos falar de nada disso. Eu vou usar o livro do Espírito um minutinho só agora no início, mas só para nós entender a questão do arrumar a casa.
Mas é que todo mundo arruma a casa através da Bíblia, mais do dia todo.
Não, ninguém arruma a casa através da Bíblia. Não. Você arruma a casa através do que alguém lhe diz que tem na Bíblia. Que nem você lê a Bíblia, você lê.
Eu leio.
Você ouve o que alguém fala que é. Você não lê, você lê.
Não, você Joaquim, lê. Tem pessoas que lê, Joaquim.
Lê é uma coisa. Passar os olhos na letra é uma coisa, ler é outra.
Não, eu não tenho procurando.
Passar os olhos na letra é uma coisa, ler é outra. Ler é você se aprofundar no assunto. Ler é você pegar, ler uma frase, pensar, repensar, repensar.
É, eu procuro fazer isso. Eu pego o trem, um pedaço da Bíblia ali, eu fico até meses ali. O
mundo está dissecado, lendo ali, põe aquilo ali com verdade, então ele está tudo aqui.
Eu já paguei
de ouvir essas pessoas. Olha, esse de com um vidro no www, de quando eu digo que o ser humano é o castigo do espírito.
Mais pura verdade.
E aí vem o moço diz assim: Este filho tá maluco. Claro que nós somos filhos de Deus, nós temos até o anjo da guarda que nos protege. Eu acho que vamos ter que demitir todos os anjos da guarda, porque todo mundo passa problema na vida, o anjo da guarda protege como? Então, veja, você recebe uma informação, põe aqui a razão e diz que aquilo está certo e não tem sobre aquilo. Medita sobre aquilo. Se você tivesse um anjo da guarda como descrito pela Igreja Católica, você era para ser a pessoa mais feliz e rica do mundo. Concorda com eu? Então, é essas coisas que nós precisamos lutar contra o mento. Porque se deixar alguma coisa, nós não vamos acreditar que existe o anjo da guarda para nos proteger. E aí, quando não protege, nós singa ele.
Mas
ou pior, singa Deus.
Ele protege o espírito.
Pá. Ele protege o espírito.
O ser humano deve se ferrar para a evolução espiritual, ele vai mais se ferrar mesmo.
Perfeito.
E por que, que isso não é passado para... Por que, que isso não é passado? Porque isso
está sendo passado, você está recebendo.
Agora sim, eu estou dizendo assim, mas em muitas outras não é passado. Agora que está chegando.
Não chega.
Eu não sou o dono do mundo, então eu não dito o que tem que acontecer. Foi assim que ele determinou que acontecesse, louvado seja Deus. Eu não me questiono essas coisas.
Eu comentei aqui com o Zé agora, não é mais fácil, em vez de ficar brigando com a própria mente, saber que ela é a oportunidade, que Deus está no comando, e agradecer?
Veja, se fosse, seria bom, mas se fosse, você não estaria na dúvida se entregava ou não.
A gente está falando de teoria.
Ah, então teoria, de teoria, o inferno está sem. Vamos começar a conversa para nós poder chegar no trabalho que pichiche. A conversa...
Você disse que nós não estamos preparados para receber esse terrestre. Por isso tem.
Isso.
Mas uma criança de 3 anos, ela não está preparada, não?
Não sei. Se você ainda não desvirtuou ela, pode ser que esteja. Se você ainda não chegou perto do teste, que coisinha linda, tão pula! Não existe criança. Existe espírito velho e corpo de criança. Espírito que já fez muita merda. Não existe neste mundo quem tenha conseguido desconstruir tudo. Porque vocês viviam no mundo de prova de expiação, não no mundo de revelação. Agora é a hora de começar a se mudar. Talvez seja por lixo que show agora que chegou a informação.
Consigo dissociar do meu mental. Não sou feliz. E aí?
E aí você está preparada para conversar com eles. É, este tema, como a moça levou ali, foi colocado porque existe muita informação de diversas fontes sobre uma possível chegada dos extraterrestres, Cegada não, porque eles já estão aqui, né? É igual a Itólia, quem descobriu o Brasil foi Cabal. Na história, né? Porque já tinha estado um monte aqui antes. Eles já estão aqui. Mas o que eu digo é que vai ser construída uma ponte entre vocês e ele. Vai haver uma convivência mais aberta, abertamente. E quando se fala neste tema, quando se fala em cegada de extraterrestre, qual é a primeira coisa que o ser humano pensa? Na tecnologia, na ciência que eles podem nos dar. Concorda com
isso?
Sim, eles têm uma ciência, uma tecnologia mais avançada do que vocês. Mas será que só eles vão fazer tudo isso só para exportar tecnologia? Existe um outro lado que vocês nunca pensam. Que lado é esse?
O lado moral?
O avanço moral.
Eles ainda vivem em provas e expiações?
Não.
Não.
Veja, segundo o livro do Epíleto, o Epíleto vive provas morais. A partir de determinada época, ele começa a encarnar para viver provas morais. E este processo de encarnação se dá em mundos. Cadeco deu o nome de mundo. E o primeiro deste mundo é o mundo de provas e expiação. Isso é que está no livro do Epíleto, nas obras de Kardec. Concordo com eu?
Primitivo.
Hã? O primitivo não tem prova moral. Falando de prova moral, o primeiro mundo de provas morais é o mundo de provas e fechão. Concordo com eu? E vocês estão num mundo de provas e fechão. Isso quer dizer o quê? Que vocês são os mais baixos, moralmente falando, do universo. Veja, se o espírito encarna para fazer provas morais, você está encarnado? Então você está fazendo prova moral. Agora, encarna no mundo de, o mundo de prova e expiação é o primeiro deste mundo, e você está no mundo de prova e expiação, não está? Isso quer dizer o quê? Que moralmente vocês estão abaixo do hétero do universo. Isso é lógica.
Não tem mais baixo.
Hã?
Não, tem mais baixo. Não tem mais baixo que a gente, não, mas é a primeira da escala.
E prova moral.
É, prova moral.
Espírito de desenvolvimento, como ele lembrou, mundo primitivo é outra coisa. Está aprendendo outra coisa, não tem nada a ver com moral.
Mas quando não está classificando o primitivo de, no mundo de prova de ação, que ele vai para o mundo primitivo, é uma prova moral para ele.
Não volta. Não volta. Mundo primitivo é uma coisa, umbral é outra. Nós não estamos falando de umbral. Nós estamos falando de, como se fala, objetivo da encarnação.
Isso aí é o exilado de capela.
O exilado de capela. Capela era o mundo de pobre de piachão antes de existir a terra. Quem não fachou lá, veio para cá.
Que era primitivo.
Não, lá não era primitivo. Vocês eram primitivos quando eles eram de pau espiachão. Lá, acabou o pau espiachão. Eles vieram para cá, aqui virou pau espiachão. Com eles e com vocês, que estavam se desenvolvendo aqui.
Mas é um mundo primitivo.
O espírito não retrochete.
Pois é, o espírito primitivo é uma prova moral para ele quando ele vem para o primitivo.
Não, 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 não. O mundo primitivo é uma coisa, é outro estudo, não tem nada a ver com moral. Aí é tudo típico das coisas espirituais. É outra coisa.
Então vamos falar então sobre a prova moral da gente?
Calma! Tipo, ó, até 8 horas da noite nós temos muito tempo. Ainda tem amanhã.
Pai, só quer dizer que nós vamos estabelecer agora um contato mais direto com esses seres, de uma forma mais.
Com esses seres que chamam o quê?
Para nós, extraterrestres.
Não, que chamam o quê?
Moralmente mais evoluídos
que vocês. Mas isso ninguém está preocupado. Está preocupado com a tecnologia. Não está preocupado em equipalar-se moralmente a ele para poder haver esse contato. Já, deixa eu dizer uma coisa. Sabe o que aconteceria se você fosse hoje para a casa de um extraterrestre? Não.
Eu não ia conseguir ficar lá.
Não.
Acabou a gravidação.
Não.
Não?
Você iria criticar que ele arrumação da casa dele, a limpeza da casa dele, que ele não pode viver daquele jeito. A mesma coisa que você faz com a chovizinha. É por isso que você não pode ter contato com eles. Porque se vocês, com a moral que vocês têm, tivesse contato com eles, vocês poderiam, se isso pudesse se acontecer, defender a eles.
Conjunto de regras a serem
obedecidas. Não, olha, com
poder admirá-los e tentar.
Joaquim, mas
se você admirasse eles e fosse tentar ser igual a eles, você tentaria ser igual a sua vizinha, mas você só critica ela.
Joaquim, seria mais ou menos essa relação extraterrestre? Seria mais ou menos a relação do povo indígena quando Portugal veio para cá tentando mudar a vida do índio em relação ao que ele já vivia?
Moralmente, o índio é muito mais evoluído do que o português. Sim, mesma coisa. Então é preciso nós entender isso, que o que está se abrindo é uma grande porta para nós importarmos tecnologia moral. Não tecnologia tecnológica. Isso aí é besteira. Que sabe esses telefoninhos que vocês têm, essas coisas que dão tanto valor, isso é besteira, amanhã não vai aparecer outra coisa, você vai jogar isso no lixo. Eles vão mostrar, para você. Eles vão mostrar para você o seu. Eu costumo dizer que eles vêm com o dedo na cara, para mostrar a sua hipocrisia. É justamente isso, você se assar o rei do universo e você moralmente é o mais baixo do universo.
Mas vai ter contato com ele só quem tiver numa condição moral de ter esse contato?
Não. Eles já vêm. Vai haver isso. Agora, aqueles que não tiverem evoluído um pouco para poder manter um contato, vão sofrer muito mais do que os outros.
Sofrer como?
Como já sofre.
Se você vai numa casa de uma pessoa que vive diferente de você, você não sofre? Não acha errado? Não acha que aquele jeito de viver não é bom?
É desconfortável. Mas é arrogante, vai querer mudar o outro.
É a mesma coisa, você vai achar que o jeito dele viver não é bom. Isso é uma prova de falta de moral.
Joaquim, esse contato da próxima?
Hã?
Esse contato da próxima?
Segundo o que falam, sim. Eu canso de dizer que só Deus sabe a hora, porque foi isso que o Cristo falou.
O Chico Xavier falou que seria em 2019.
É, já me falaram isso, eu aceito que é uma posição muito longa.
Longa? Tá bom demais.
Mas aí, Joaquim...
Olha, tá bom demais.
Nesse encontro, vai haver sofrimento.
Ainda está esperando que o extraterrestre venha ensinar a manipular a energia, venha ensinar a tirar todas as doenças, acabar com o cancho.
É, tem isso também.
Não vem fazer isso não, viu?
Tem essa ideia jogada aí na mídia mesmo.
Não vem fazer isso não, viu?
Acabar com
ele vem dizer, morre com dignidade.
Ah,
Fala de berrar nos meus ouvidos. Lembra da história do Chico Xavier? Uhum.
É muita coisa que está. E eles vão, por exemplo, assim, para eles, por exemplo, assim, você falou que se a gente for na casa vizinha, a gente vai querer mudar a vizinha, ela vai se ofender. Mas eles não vão se ofender com a gente, vão?
Não, eu disse, se isso fosse possível, eu ofenderia eles.
Pois é, mas aí eles não vão ter mais essa questão de ofender, não, né?
Senão, mas quem vai sair de lá mal é você.
É, quem vai se ofender, ele continua sendo eu.
O que é um extraterrestre? O que é um planeta?
Uma morada só.
Não, que molado. Espírito não tem molado, espírito mola no universo.
Parte de mim.
O que é um planeta?
A junção de seres afins.
Planeta é um campo de povas para encarnar chão. Então, quem chama os extraterrestres?
Professores.
São os que se desenvolveram em outros campos de povas que não é a Terra. São espíritos, igual você.
Eu sei que são espíritos, mas como que estão vindo para a Terra, essa é a minha dúvida.
Em carne.
Eles estão vindo em carne. Chico,
se você pudesse amar aquilo, de carne em carne.
É que a minha dúvida é se eles não estavam encarnando pela primeira vez na Terra, por isso chamar de espécie. Mas não, se encarnaram.
Não é encarnando, ele não vem encarnar aqui, eles vêm encarnados.
Encarnados, isso.
A mocha, deixa aqui, como é que é?
Na carne, chama.
Eu disse assim, se você pudesse amar aquilo de carne, de sou estranho. Sim, porque vocês acham que vida só existe se for num corpo humano. Se for em outro corpo, não é. Agora, o outro corpo tem que ser feito igual o meu. Porque, sabe, eu sou da terra. Eu sou o grandão. Eu é que sou o exemplo pro universo. Isso não é falta de moral?
O corpo deles é tipo a gênero?
Hã?
O corpo deles é tipo a gênero?
Não saberia lhe dizer, não há palavras que nós possamos usar para poder definir. Espera para ver.
Só é diferente.
O extraterrestre pode vir com o pai Joaquim também, não?
Pode. Pode.
Já não tem.
Essa é uma discussão que não é o nosso problema aqui. Sabe, quando ele chegar, você vai ver.
Todos vão ver.
Mais importante não é você se preparar para recebê-lo fisicamente, mas moralmente.
Esse trabalho que você acabou de falar, não é um trabalho que a gente já deveria estar fazendo uns com os outros, de amar o outro, não é a mesma coisa?
Então nós precisamos entender uma coisa. Fala que possa haver um congachamento, nós, os habitantes do planeta Terra, precisamos evoluir moralmente. O que é moral? Se nós estamos falando de evoluir moralmente, nós temos que entender primeiro o que é moral. Para saber o que é evoluído moralmente e o que não é evoluído moralmente.
Amor universal.
Será que homem dormir com homem é falta de moral?
Não.
Será que pai transar com filha é falta de moral?
Não.
A moça acabou de dizer, então são só papéis. Se são só papéis, não tem nem pai nem filha. Qual o problema?
Qual o problema?
aqui que se eu não gosto, o pessoal vai fazer. Se eu faço, não.
Mas se você não gosta, ele gosta. Qual o problema?
Eu só eu fazer, né? Não preciso.
Se você não quer, não faz. Mas a minha pergunta não é fazer. Minha pergunta é, isso é um ato imoral?
Não.
Sair pelado no meio da rua é um ato imoral?
Não. Não, minha filha.
Costume é uma coisa, moral é outra.
O ser humano é imoral. O ser humano encarnado no transcendente, ele deveria dizer que é imoral.
Para quem?
Para o ser humano encarnado no
transcendente. Para a razão humana é imoral. Mas sei lá que, quando você fala em se unir ao universo, em você se universalizar, isso continua sendo imoral? Mas por que você me responde que não? Então, o que é moral ou o que é imoral, universalmente falando?
Nada. Aceitar o outro como ele é?
Nada é imoral.
Pera aí, me responda isso. Na hora que você pensa a nível universal, o que é moral e o que é imoral? Porque, por exemplo, eu acabei de perguntar se sair pelado na rua é imoral. Ela diz que é. Então todos os extraterrestres são imolais, porque não usam roupa. E ó, não tem marido e mulher, não. Ninguém é dono de ninguém. Qual a moral universal?
Amor universal.
Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa é a moral universal. É nicho que eles são mais elevados que vocês. E é nicho que vocês precisam se aperfeiçoar para poder ter um bom contato com ele. No amor a tudo, que Deus é tudo, e no amor ao outro, igual a você.
Se ama igual a mim.
Do mesmo jeito que você te ama, você tem que dar ao outro de leite. Amar é dar ao outro de leite também querer. Não é que o ser humano não te ama, é que ele te ama egoisticamente. Este é o avanço moral que é necessário para poder haver este intercâmbio, essa união entre os seres que se desenvolveram fora da Terra e vocês que estão se desenvolvendo na Terra. Trabalhar o amor incondicional, o amor a tudo e o amor a todos. É isso que é preciso ser feito para que quando ele segue, você, sabe, é a mesma coisa de uma criança da escola primária querer participar de uma roda de catedrático. Ela não vai entender nada, ela não vai se sentir bem. Como ela disse, vai embora. Você precisa estudar um pouquinho para poder chegar ali e saber pelo menos que eles estão falando português. Este é o trabalho de arrumar a casa. Arrumar a casa é você arrumar o seu colchão para você vibrar em amor por tudo e por todos. É isso que precisa ser feito.
Por mais que a escolha do outro seja diferente da sua.
Como é que é?
Por mais que as escolhas do outro sejam diferentes da sua, seja andar pelado.
Seja... Não existe escolha do outro diferente da sua. Por quê?
Porque ele não escolhe nada?
Não.
Porque não tem escolha.
Porque todas as duas são escolhas. Ela não é diferente, é escolha. Você escolheu andar vestido, o outro escolheu andar pelado. Os dois escolheram. Então não tem escolha diferente. Pode ser ato diferente, mas houve escolha do mesmo jeito. Você tem que respeitar a escolha dele.
Um foi o ato de vestir e o outro de despir. É isso que você está falando? Separou
o ato? O ato esquece. O importante é você dar outro direito que você quer, do que você quer. Você não quer escolher o que você vai usar? Deixa ele escolher o que ele vai usar.
Não, nem o poder de deixar a gente tem, né?
Tem. Não racionalmente. Emocionalmente tem. Ou seja, quando a sua mente cobrar, olha só, ele está pelado. Quer dizer, daí é direito dele. Se você não disser isso, tudo que vem depois disso, você vai viver. O que, que é? É olhar feio, a crítica. Crítica não por palavras, crítica é emoção. É o chofer, o açaque está errado, o açaque deve ser peso, que isso. Toda essa vibração emocional, você vai viver por quê? Porque aceitou o que a mente falou.
E aí eu não tenho o que fazer nesse momento, a não ser esperar passar. Né?
Deixar a mente passar e você dizer, eu não quero isso. Não é isso que eu quero para mim.
O mundo está sendo preparado para isso, todo mundo.
São diversas correntes que estão. Eu não posso dizer todo mundo, porque toda unanimidade é beta. Não existe. Toda unanimidade. Isso. É beta, não existe. Então, aqueles que, vamos dizer assim, foram escolhidos, estão sendo preparados. Os que não foram, não estão.
Entre nós, que o mundo inteiro, a intolerância está bem
relacionada. Tá,
tá. Mas isso faz parte da preparação.
Sim, porque é para você ter, obter vitória.
Como assim? Essa intolerância toda faz parte do propósito, que é para a gente obter vitória.
É a prova final, tem que cair a matéria do ano inteiro. Não pode ser só mais a matéria do dia anterior.
É o escândalo, né?
Joaquim, é por isso que em uma conversa recente, você falou que tudo que a gente tem como base vai ruir. Porque a gente não pode ficar preso em nada que seja humano, que a gente acredite, que aquilo que traz a felicidade, a harmonia, seja o que for. Isso vai ruir, que é para a gente balançar mesmo.
Em outras palavras, vão atacar você no seu calcanhar do Aquiles. Aquele pontinho fraco. Onde você mantém a humanidade vai ser atacado. Como é que é?
Eu não vou ter onde me apegar em nada, tem que ficar assim solto, esperando o que vai acontecer para minha mente, para ver o que, que a mente vai sugerir, o que, que eu vou trabalhar.
Quanto tempo dura uma vida? Um segundo. No outro segundo é uma outra vida, é outro presente. Então viva a sua vida de segundo a segundo. Como se ele fosse um. Depois chega.
Mas eu não posso construir nada. Que minha vida é.
Tudo que você construir, tudo que você construir serão castelos de areia que o mar vai levar. Ou sei lá que você ainda não entendeu isso. Não é só entendeu pelo que o Joaquim fala, entendeu pela vida. Tudo que vocês construíram, de repente chome. Toda a chegulança que vocês têm estão sendo perdidas.
E sobre essa inversão de valores, que é o que mais eu no meu dia a dia, eu escuto demais. Ah, porque o mundo está de ponta cabeça, porque está uma inversão de valores muito grande. Hoje o bandido é certo, o cidadão honesto é errado. E aí vai começando todo esse contexto. Isso aí tudo já faz parte desse processo de destruição.
Sim.
Você está comentando aqui agora.
Sim.
Essa inversão de valores todas já é derrubando nossos castelos de areia.
Exatamente isso.
Mas mesmo antes, onde tudo aparentava estar certo, a gente não tem como saber o que é certo, porque só Deus, né? Só Deus está.
Sim, mas você não combatiu o certo. Agora você está vendo para onde o certo lhe leva. Para onde o certo, seu certo lhe leva? uma vida desgraçada. Onde tudo está errado. Só você é o certo. Gi, eu costumava contar a história faz tempo que eu não conto, pode ser que vocês não lembrem, então eu vou contar de novo. Gi, vocês são igual a mãe que foi assistir o filho que ia desfilar na parada militar. Sabe, vem aquela topa toda assim, a mãe disse pro pai, olha lá o nosso filho, ela, cadê? É o único de baixo certo, olha lá. Este é o trabalho de você preparar a casa. É você saber que eles vêm para moralmente lhe trazerem tecnologias e vocês se prepararem para recebê-la. Porque hoje, se eles chegam hoje sem você estar preparado para recebê-lo, vocês vão dizer que quem gordo não é nada disso, isso é besteira. Como, aliás, lhe dizem há 2000 anos atrás, né? Porque Cristo disse, dei tudo que é seu aos pobres e me xinga. Aí você não dá. Aí Deus põe o bandido dentro da sua casa para fazer você cumprir a lei de Deus. Tirar tudo da sua casa. Aí você xinga o bandido. Ele que é o errado.
Ninguém quer essa vida. Ninguém quer essa vida. Uai, você trabalha, você trabalha uma pessoa, tá? Pode também ter o que fazer.
Nós temos um estudo que nós fez há muito tempo atrás, chamado A Humanidade Odeia Deus. Desculpa, A Humanidade Odeia Jesus. Que é a verdade. Todo mundo diz que é cristão, mas ninguém quer fazer o que o Cristo fez. Eu vou largar o bem bom da minha casa para sair pelo mundo? Eu não. Hoje em dia, isso aqui é que você não entende. Hoje em dia eu preciso ter uma televisão, eu preciso ter um carro, eu preciso ter uma casa própria. Ó, Cristo não inventou pano para comprar casa própria. Viu?
As igrejas inventou, viu, indulgências. Minha casa, meu terreno aqui, vende e compra no céu. Mas Cristo não inventou isso, não.
Mas tem questão de Cristo, ele também não faz,
então,
não sentia falta
de
nada.
Não tinha e não sentia falta.
Para ele, por exemplo, esse vem lá da Turicida, não seria, assim, seria, vamos supor, alguém hoje larga tudo e vai fazer o que você fez. Vai se tornar mais um na rua.
É um mendigo.
Na rua, seria isso?
Vai o quê?
Mais um que está mendigando na rua.
Será? E se for, qual o problema?
Vai acarretar os outros.
Daí? Quem quiser que tenha, que tenha. Quem quiser ter, que pague o preço para ter. Moço, essa é uma. Veja, eu tô lhe respondendo assim, por favor, nunca pense que eu estou lhe atacando ou qualquer um. Mas essa é uma posição comum. Ah, mas aqui, se eu não trabalhar, se eu não tiver meu dinheiro, eu vou hoje ter que mendigar na rua. Daí? O mendigo não está vivo igual você? Qual o problema? Aí dizem logo assim para eu, ah, mas eu não quero. Mas tem muitos que não querem, estão lá. E se você cair nisso? Como é que você vai viver? Sofrendo é da vida porque cair? Compreendeu agora?
Mas
se larga tudo e me segue, é largar as verdades que a gente tem, né?
Esta é uma verdade que a sua mente está criando. Ele não falou, largue as suas verdades. Ele falou, largue tudo. E tem mais. No Tapate ele diz assim, eu vim para jogar pai contra filho e filha contra mãe. Até isso faz parte do tudo que eu tenho que largar. Ah, tem mais. No Evangelho do Tomé ele diz assim, olha que eu vim botar fogo no mundo e vou ficar olhando enquanto ele arde.
Já está ardendo.
Porque o que vocês chamam de fim dos tempos não tem nada a ver com guerra mundial, não tem nada a ver com bomba atômica, não tem nada a ver com asteroides. É isso. Sabe, é a sua. Eu vou falar, depois nós muda. É as suas posses. É aquilo que você, além de ter, possui. Ter é uma coisa, possuir é outra. Ter é estar nos seus cuidados. Possuir é você ser dono.
Possuir é o que?
Hã? Posse. É que ainda tem o apego à posse. É meu e ninguém toma. Aí já é o apego à posse. Ficou caro isso?
Não. Mais 18 anos aí de
mim. Eu ainda não comecei a falar mais baixo. Já vou falar. Por enquanto eu estou só falando do que é arrumar a casa. Arrumar, quando se fala em extraterrestre, quando se fala em chegada de extraterrestre, é nós entender que vai se estabelecer uma relação com um povo mais evoluído moralmente e que nós precisa evoluir um pouco mais para poder manter uma relação com este povo. Isso aí.
Essa chegada, quer dizer, eles chegarão e se estabelecerão, ou é uma chegada de um momento?
Não, é para unir, vai construir uma ponte.
Essa chegada tem alguma coisa a ver com o Apocalipse 12 de setembro agora?
Hã?
Essa chegada tem alguma coisa a ver com o Apocalipse 12?
Não chega, dia não chega.
E qual é o objetivo dessa união?
Universalização de vocês, que vocês são uma ilha. Estão afastados do eto do mundo. Vivem dentro dessa ilha, como se só essa ilha fosse um planeta.
Qual o momento que a Terra passa hoje? Outros planetas também estão nesse mesmo período?
Não. Não. Só existe um planeta de pobre espiachão. É esse. Quando este desai, já está descendo, ele vai se tornar planeta de revelação. Aí vai ter outro neste nível.
Vai passar uma pressão definitiva para a próxima versão.
Perfeito.
Mas só esse.
Só este no universo inteiro. Agora vocês imaginam o resto.
Então nós estamos bem desgraçados.
Não tão desgraçados. Este é o atual estágio de vocês. Bom ou mal? Não sei. Sabe por quê? Todos os espíritos do universo passaram por isso. Nenhum deles nasceu ponto, foi sorteado na loteria do céu para poder nascer ponto e você nascer desgraçado. Inclusive, ó, olha bem isso. Inclusive, o que vocês chamam do espírito mais elevado que já esteve nesse planeta, isso, passou por isso. Só que passou mais lá atrás, vocês estão passando agora. Então é um processo natural, não é uma desgraça. É o seu estágio atual. Não pense você melhor nem pior. Você é um espírito em pochete de mão no chão. E hoje o seu estado é esse. Entendeu? Ficou caro isso?
Ficou. Essa parte ficou.
Quer perguntar? Então tá certo. Agora me diga uma coisa. Só para nós acabar essa parte, eu vou dar uma paladinha, depois nós fala, nós volta para falar como fazer. Alguém aqui já ouviu uma palestra que nós fez chamada Natal? Nessa palestra eu digo o seguinte. Se você olhar espiritualmente o planeta Terra do espaço, espiritualmente, o que, que você vai ver?
Uma energia, um campo energético?
Você vai ver uma nuvem preta envolvendo todo o planeta.
Uma nuvem preta?
Forma mental.
Queixo, forma mental, isso é coisa de bíblica. Né? Pelo amor de Deus, não fale isso com eu. É energia. Se você olhar, você vai ver o planeta como se ele estivesse totalmente encoberto por uma nuvem preta. Gosta. Sabe, já viram a cidade do São Paulo dia de poluição?
Já.
Mais ou menos igual. O que é essa poluição?
Poluição mental?
A energia que a gente emana para o universo.
A energia que você emana para o universo. Quando?
Quando?
Quando você critica o outro. Bolachão. Quando você tem raiva do outro. Quando você ataca o outro. Sabe, cada vez que você dá vazão a uma emoção. Emoção é energia. E a emoção egoísta, porque você não critica o outro, você quer ganhar do outro, por isso que você o critica, nós já falamos isso aqui. Cada vez que você usa, você emite uma determinada energia. Então essa massa preta que volta é a energia que vocês emanam. É isso que mantém vocês afastados até hoje deles. Que eles teriam que vir para cá com máscara de gases.
Máscara de gases, você tem que vir para cá todo protegido.
Protegido de quem?
Nós.
Mas o gás acabou porque eles estão vindo agora. Só piorou.
É porque agora é uma necessidade de ajudar mesmo.
Agora
a
menina
está
sufocando
a
nossa própria energia.
É essa a importância de arrumar a casa. Sabe, é começar a criar alguns buraquinhos nessa marcha densa para que eles possam chegar aqui. Senão, não pode.
E quanto à função da secretaria?
Eu só acho uma coisa. Você acha que Deus é errado? Ele colocou todos os animais da terra à sua disposição. Ele está errado, então? Você não pode comer animal? Tem nada a ver. Tem nada a ver. A vaca morre feliz porque cumpriu a missão dela. Isso está dentro da moral humana. Universalmente não tem problema nenhum. Cada um tem que fazer em si, por si. Essa é a importância dessa conversa de hoje. Nós vamos Agora, na segunda parte, conversar como fazer. É simples. São dois pontos só. É duas coisas só. Não vou pedir a vocês nada de extraordinário. É duas coisas só. Que se você fizer essas duas coisas, você vai estar acabando com essa poluição. E vai estar facilitando essa união. E mais, você vai estar preparado para conviver com eles. É só isso. E volta a dizer, é simples, é fácil. São duas coisinhas só. Só um momento, por favor, senão não hoje. Diga.
Um amigo meu, muitos anos atrás, falava para a gente que tudo para que haja mudança há uma saturação. Seria essa contingência de pensamento negativo para o ser humano falar assim: isso eu não quero mais, mudar para outro jeito de pensar?
Essa chatulação teve que acontecer para vocês começarem, sabe, era muito fácil a vida antigamente, qualquer coisa era só rezar para Deus, e nós não vamos falar de oração, nós não vamos falar de fé, nós não vamos falar nada disso. Mas era muito fácil você rezar para Deus e a salva que estava protegida. Hoje, você reza para Deus e não protege nada. Você sai com o telefoninho, ele dá um tiro, tira o seu telefoninho e vai embora. É preciso haver todo este aprofundamento, essa saturação dessa energia negativa para que possa surgir um despertar, para que possa começar a se limpar. Isso faz parte do processo natural. O escândalo é necessário, mas ai daquele que escandalize.
É, conviver com eles, como assim?
Com eles, com esse ADS.
É, então como conviver com eles?
Eles vão estar aqui. Vão morar na casa do lado. Se você não avançar moralmente, você vai continuar falando mal do seu vizinho. E com isso você vai estar criando mais gases. Você acha que tem jeito de você viver harmonicamente com eles? Eles não vão lhe dar a oportunidade de amá-los, eles não vão fazer o que você quer. Eles vão lhe dar uma oportunidade de amar, não de amá-los.
Bom, aprender a amar, falar melhor, então eles vão crescer de situação que para mim seria de atrito e dificuldade.
Como é?
Ah, eles teriam um tipo de vizinho que ia me dar problema.
Quer apontar mais para o vizinho?
Para apontar e corrigir.
Sabe,
sabe? É quando você briga com seu vizinho porque está com áudio alto e no dia seguinte você coloca aqui, aí eles vão mostrar para você: ó, você não brigou comigo ontem?
Mas quando eles estão acima moralmente, eles já amam.
Agora, amar não é passar a mão na cabeça, não é dizer que você é linda, que você é bonita. Isso não é amar.
E nem deixar de ser quem é.
E nem deixar de ser quem é. Só precisa deixar de viver sentimentalmente como você vive.
E como é que funciona para eles? Como é que eles lidam com a função do dinheiro?
Em 2003, que nós estávamos conversando com a mestre e com o Careca, o marido dela, e nós estávamos falando, eu disse: a primeira coisa que vai acontecer nesse processo de transformação é que o dinheiro vai perder o valor. Não é o que está acontecendo hoje? O que eu checopava ontem com esse dinheiro, hoje você não compra mais. Sabe, quando você tiver um carro cheio de dinheiro e você não puder comprar um grão de feijão, que o dinheiro não tem valor, aí é a hora dele chegar. Ele não tem dinheiro. O que você chama de dinheiro faz parte do sistema humano. Eles não vivem dentro do sistema humano. Não me pergunta como eles vivem, porque eles não entenderiam.
Essa questão do agora, se perde o valor, não aconteceria como aconteceu lá na Alemanha, que foi aquela reviravolta grande lá que deu o Hitler lá.
O fim da Segunda Guerra.
Porque perdeu o valor tudo e aí deu o que deu. Não vai acontecer a mesma coisa.
Vai. Já está acontecendo.
A Venezuela está no caminho?
Sim. Vocês também. Mas vocês ainda acham que o presidente fica culpado disso? A culpa é de quem roubou. Vocês não roubam. Então vamos dar uma paladinha aí, nós vamos deixar conversar sobre o que é a fazenda. Volta de jeito, são duas coisinhas muito simples.